separado.
Não é?
Porque da mesma forma, exatamente. Às vezes as pessoas moram separadas, mas justamente porque eu trabalho mais perto desse local, né? O meu companheiro trabalha mais perto de outro, e de repente a gente se encontra no final de semana e fica junto só no final de semana, mas a gente tem intenção de construir família, pode até ter filhos, né? Quantos casais a gente conhece que acabam, inclusive, tendo filhos, tendo uma união, mas não moram juntos, né? Então, morar sob o mesmo teto não significa ter uma união estável ou não ter um namoro.
Sim. Esse contrato de namoro, isso é uma pergunta importante também. Ele realmente oferece proteção patrimonial aos envolvidos? Em quais situações ele pode ser importante, Luciana?
Ele oferece, sim, né? Porque, como eu falei, ele é uma manifestação das vontades, uhum. Né? Então, dando aquele documento de forma obrigada, né? Então, existe a manifestação. Então, ambas as partes estão considerando que elas não têm intenção naquele momento de construir uma família. Sempre a orientação é que ele seja feito mediante escritura pública. Então, se ele é feito em cartório, ou pelo menos por um documento particular, que ele seja registrado no cartório, né? Ou melhor, como eu falei, mediante escritura pública. Então, sim, ele vai trazer uma segurança jurídica. Porém, isso não significa que, exatamente como outros contratos, que ele não possa ser contestado. Então, ele pode sim ser contestado judicialmente, porque o que prevalece, na realidade, é a situação de fato. Né? Então, não adianta eu assinar um contrato dizendo que eu não tenho intenção de construir família, que aquele relacionamento é um namoro, se na realidade eu tenho e se isso ficar comprovado, né, principalmente judicialmente, se ele for contestado. Então, ele oferece uma segurança jurídica, mas ele não é determinante. Ele pode ser contestado e ele pode sim, de repente, ser considerada a sua... que não tenha uma validade perante a situação real, né, daquele momento em que as partes vivem.
Agora, só para a gente concluir, Luciana, qual que é a orientação que você daria aos casais, né, que estão começando aí um relacionamento ou que têm dúvidas sobre os efeitos jurídicos da vida a dois?
Se realmente a intenção nesse momento é um namoro, então sim, façam um contrato de namoro, né, para proteger o patrimônio. Façam de forma pública, mediante escritura, no cartório, para que tenha uma segurança maior. E se essa situação mudar, então, a partir de determinado momento, nós realmente temos uma intenção de constituir uma família, mas eu não quero me casar, então façam um contrato de união estável. Por quê? No contrato de união estável, assim como acontece no casamento, é possível você escolher o regime de bens. Então, se eu não faço um contrato de união estável, permaneço com aquele contrato de namoro como se tivesse validade, porém a intenção já mudou, já não é mais um namoro. E eu não escolhi um regime de bens, né, oficialmente, mediante um contrato mesmo em cartório, então eu posso ser prejudicado. Né? Porque se eu não escolho o regime de bens, qual é o regime legal? Qual é o regime que é aplicado tanto no casamento quanto na união estável? É o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo aquilo que for adquirido durante aquele relacionamento, ele pertence aos dois, independentemente de quem tenha comprado. Né? Então, se eu quero proteger o patrimônio, se eu quero ter realmente uma união estável, o ideal é que eu faça um contrato de união estável para que aquele contrato de namoro não tenha mais validade e que eu escolha qual é o regime que vai caber, vai se adequar melhor ao meu relacionamento. É uma comunhão parcial? É uma separação total, porque eu não quero que nada venha a ser partilhado, né, caso aquele relacionamento termine. Então, é saber o que realmente eu quero, qual é realmente aquela relação, em qual situação ela se enquadra, e oficializar aquilo em cartório para que ambas as partes tenham a maior segurança possível. E um relacionamento melhor, né? Porque quando a gente tem essa segurança e quando a gente conversa sobre assuntos que às vezes são tabu, né? Quando a gente conversa, a relação fica muito melhor e tem mais confiança.
Bom, nós conversamos com a Luciana Toledo, especialista em direito de família, falando sobre o contrato de namoro que está ganhando espaço aí entre os casais. Muito obrigada, viu, Luciana, pela sua participação com a gente hoje.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Tenham um excelente dia e aproveitem o Dia dos Namorados.
É isso aí. Bom fim de semana.
Igualmente. Até logo.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, eu fico por aqui, você continua acompanhando o Tribuna no Ar com Marcelo Giuliani. Um bom fim de semana para você.
Tribuna no Ar, oferecimento Sinteac, compromisso com trabalhadores.
Ter um jornal com mais de 40 anos atual. A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Ao longo do último ano, nossa equipe tem passado por capacitações para conhecer novos agentes de IA e adotar apenas o que faz sentido na redação. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico. Estar nas ruas, ouvir a população, identificar histórias relevantes e transformar dados em serviços.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia para você não largar a escola?
Governo do Brasil.
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Governo do Brasil.
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Antena. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani e a partir de agora serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1, 91,3 FM Juiz de Fora, até às 10 da manhã. Hoje, no clima do Dia dos Namorados, né? Nós vamos falar sobre um tema que tem despertado cada vez mais curiosidades, né? Nós vamos falar de muitas coisas. Aliás, a Cris trouxe agora, né, uma entrevista falando sobre o contrato de namoro, muito interessante, né? Com a especialista em direito de família, Luciana Toledo. Pois é, nós aqui vamos tratar de outros assuntos também muito interessantes. Com a Copa do Mundo movimentando torcedores e estabelecimentos comerciais, também vamos conversar com o Rogério Barros, do Sindicato de Bares e Hotéis, sobre orientações importantes para esse segmento, né, e os direitos de transmissão. Tá? Também vamos tratar na área cultural com a Aline Almeida, que vai participar do programa para apresentar a exposição Outono em cartaz no Jardim Norte. Tá? E também teremos aqui novamente o pessoal da banda Rock On, já estiveram conosco aqui recentemente, o Zé Renato Gasparetto e hoje a Júlia Bortolassi, os dois estarão aqui e vão falar sobre o show do Dia dos Namorados, né? Que acontece hoje no Bar do Antônio e muitas outras coisas, muitos outros assuntos, nós vamos tratar agora aqui na Antena 1. A Copa do Mundo movimentando torcedores, impulsionando o comércio e costuma lotar bares, restaurantes, hotéis em todo o país. Mas junto com a expectativa pelos jogos surgem também dúvidas importantes sobre regras, direitos de transmissão, uso de marcas oficiais e responsabilidades dos estabelecimentos que pretendem ou que estão exibindo, porque começou ontem, né? Exibindo as partidas ao público. Questões como cobrança de ingresso, promoções temáticas, enfim, vamos tratar disso tudo com quem entende, que está aqui para orientar o pessoal, que é o Rogério Barros, representante do Sindicato de Bares, Hotéis, Restaurantes e Similares de Juiz de Fora. Bom dia, meu caro. Tudo bem, Rogério?
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Antena 1. Estamos aí para mais essa edição do nosso ponto de encontro aí com os bares, restaurantes similares. O Marcelo, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma saudação que aos novos associados, que eu acho que a Rádio Antena 1 tem uma repercussão tão grande na cidade que a gente tem alcançado mais associados ao longo dessa jornada que nós começamos aí há 3 meses, né?
Tem muito nome, não?
Nós já temos aqui, não chega uma dezena, não, mas estamos caminhando.
Quais são?
Olha, nós temos o Madame Gevá ali na Avenida Getúlio Vargas, Madame 528. Gevá. Não sei se já teve oportunidade de ir lá, Marcelo.
Não, ainda não fui, mas eu pretendo ir porque a semana que vem eu acho que vou fazer uma entrevista com uma escritora que vai lançar um livro lá.
Muito bacana o ambiente cultural, gastronômico. Vale a pena realmente conhecer no ponto central da cidade. a Fatoria Pizza Napoletana lá no Bandeirantes, na Sargento Cunha 340.
Tutti buona gente.
É, maravilhoso, uma massa de altíssima qualidade. A Marmita Sabor do Momento, opa, na rua Etienne Loures, no bairro Ipiranga. O Laus de Sushi, que é aqui perto, né? Na ladeira Alexandre Leonel.
É.
E por último aqui, o Seu Espeto, na João Lourenço 450, né? Então, sim, aproveitar o clima de
ótimo
Loves in the Air, né, de hoje, Loves e aproveitar, participar. Muito e inclusive bom lá no bar do Antônio também, nosso associado já, né, há muito tempo, e a programação tá ótima.
Pois é,
mas cara, vamos aqui, Marcelo, ao tema de hoje, que nós tivemos que adiar um dia a nossa participação, porque a Copa começou ontem, mas pois a repercussão é, vai ser durante os próximos 30 dias.
Eu acho que vai pegar mesmo a partir de amanhã, que o Brasil entra em campo.
Entra,
né,
em campo. A Canarinha entra em campo, aí a coisa pega.
E quais... Bom, a gente espera que entre em campo, né? Não sei, né? E jogue.
E jogue, exatamente.
Quais são os principais cuidados, Rogério, que os empresários devem ter ao organizar transmissões dos jogos, hein?
É, a primeira dúvida, o Marcelo, é a mais latente, é: eu posso transmitir o jogo no meu estabelecimento? Posso colocar um pode?
Pode,
não tem impedimento. É, isso foi uma conquista até que o Brasil interferiu muito, né? E a gente então conseguiu essa possibilidade de exibição. O que não pode, né? Você pode até cobrar alguma outra forma, fazer uma promoção, mas você tem que ter uma autorização da FIFA, que aqui no Brasil realmente eu não vejo quais locais foram conseguir esse licenciamento, porque é muito caro o licenciamento internacional.
É.
Então, pode exibir jogo em telão, né? Comercialização normal de alimentos e bebidas, e decorar o ambiente, principalmente com temas genéricos. Então você não pode usar o termo Copa do Mundo, não pode usar aquele símbolo.
É, porque isso é só a FIFA.
Só a FIFA pode tem o direito, mas você pode colocar lá verde e amarela, bandeira do Brasil, que, sim, é um símbolo nacional, não tem impedimento nenhum. E não pode vincular aquela situação, venha para o bar da Copa assistir aqui, não pode.
Não pode fazer isso.
Isso é impeditivo em razão da propriedade de marca, né? Não pode ter comercialização de cobrança de ingresso.
Também não pode.
Vou fechar o meu bar aqui e vou vender o ingresso aqui, a mesa, a R$100 por pessoa. Você pode até fazer, desde que você pague essa licença caríssima que a gente acabou de falar.
É, mas não é melhor não fazer, não, porque não vai conseguir, não.
É muito difícil, e em cima da hora também fica difícil.
Não dá.
Então, conforme você bem observou, o nome FIFA, né, e Copa do Mundo não pode ser explorado
de
forma alguma. E, né, a violação da marca, que caracteriza concorrência desleal, e você também... por exemplo, usar filmagem do estabelecimento e, incidentemente, você fazer uma alusão à Copa do Mundo e botar nas redes sociais, utilizando as marcas da FIFA. Então, tem que tomar muito cuidado. A pessoa que tá usando camisa, às vezes, pirata com a simbologia da FIFA, você fazer essa exposição no seu Instagram, tem que tomar muito cuidado.
Você pode responder a processo.
Exatamente. Né? E essa questão de logotipo, totalmente fora. E a gente tem também, Marcelo, a questão dos direitos autorais.
Certo.
Né? Os estabelecimentos podem transmitir, conforme a gente acabou de explicar, mas você tem que fazer o pagamento dos direitos autorais ao ECAD.
Tem que recolher.
Tem que recolher o ECAD, nem que seja durante os 30 dias do evento, você tem que fazer esse recolhimento dessa taxa. Normalmente é cobrado por metro quadrado, por quantidade de aparelhos, né? O setor nosso de hospedagem e de alimentação entende que, inclusive, essa tributação, ela é que a gente chama no direito bisenida, ou seja, a rádio aqui paga e a televisão paga os direitos autorais também.
Sim.
E você cobrar no bar novamente, você está cobrando um tributo que já foi cobrado.
Já foi cobrado, já foi pago, inclusive.
Mas Brasil é Brasil.
Aqui as coisas são diferentes.
São diferentes. Então,
pra não dizer que são bagunçados, mas enfim.
Esse recolhimento obrigatório, e ele gera multa se a empresa não recolher, inclusive ação judicial, né, retroativa. Então a pessoa que tem a televisão, mesmo que seja um aparelho para ela assistir, somente ela, também ela tem que tomar cuidado, porque gera os direitos autorais.
Ótimo.
E outra questão muito importante, né, que a gente, né, já passamos algumas Copas do Mundo, né, Marcelo?
É.
Não precisa me identificar quantas, mas é a questão de ordem pública. Ou seja, o bar está aqui dentro desse ambiente, mas a repercussão está lá fora.
Está lá fora, exatamente.
Pessoal com garrafa, com copo de vidro, fechando rua, né?
Aí é complicado.
Importante observar que, mas ele está lá na rua. Ele está lá na rua, não está dentro do meu bar. Mas o nosso Código de Postura prevê que a aglomeração é em função do fundo de comércio.
Né? Quem gerou aquela confusão foi o estabelecimento.
Porque se não tivesse estabelecimento...
Não teria aquilo.
Não teria. Então, às vezes o comerciante fica em dúvida. Mas eu não tenho. Isso é questão de ordem pública. A polícia e a prefeitura que tem que tomar conta. Não é bem assim, né? Porque a causa é... Então, respeito a... principalmente a capacidade de estabelecimentos. Meu estabelecimento cabe 100 pessoas. Porque a Copa do Mundo, eu vou botar aqui...
Deixa 200 aí.
Põe 200 para dentro. Isso, né? Porque a gente presume que o auto-vistoria do Corpo de Bombeiro também esteja em dia.
Pois é. Se não estiver, é um risco que você corre a mais.
Maior, exatamente. É um risco a mais. E dentro dessa situação toda, você tem que manter as questões de segurança. A evacuação... Né? As saídas de emergência bem iluminada, bem orientada. Tomar cuidado com essa questão que nós falamos da via pública, que é você pedir autorização da prefeitura, disponibilizar banheiro químico, senão você, né, pessoas na emergência usa a rua como
ainda mais bebendo cerveja, né?
Ainda mais. Então os comerciantes devem observar essa questão, que é a responsabilidade, e quem será autuado é o estabelecimento por causa disso, não é o cidadão. Então isso tem que ser, e como às vezes pode haver aglomeração de pessoas, cuidar da segurança também. Então
também.
Pessoal, cuidar de copo descartável, né?
Pode incluir aí a limpeza do local depois?
Tem uma lei municipal que exige que toda evento de repercussão em via pública tem que ser passível à limpeza e adequação do estabelecimento depois do evento. Então a responsabilidade é, julgado, tem lá copo descartável, julgado tudo na rua, lata de cerveja, ele é responsável pela limpeza.
Tem que
pela
fazer
limpeza
o recolhimento e limpar aquilo ali.
E também, vamos depois entrar aqui, Marcelo, na questão de econômica, né, de faturamento dos bares, que a gente conseguiu também uma pesquisa da nossa confederação. Tem que tomar cuidado com o reajuste exagerado de preço.
Né? Isso é passível, inclusive, de denúncia ao PROCON.
Ao PROCON, né? Tudo bem que você pode reajustar o evento em razão do evento, que é um evento diferenciado, mas... eu vou agora botar cerveja aqui que eu cobrava R$5, eu vou botar 15.
15. Aí é abuso.
Aí é abuso, e o PROCON tem como comprovar isso através de documentação.
Exato.
Então, manter essas informações sempre claras, né? Isso é uma obrigação também com a defesa do consumidor. Os valores informados de forma correta, não pode haver cobrança de consumação.
De jeito nenhum, né, Rogério?
E prejudica a questão do ingresso, porque a FIFA não permite, então você não pode cobrar nenhum dos dois.
Nada disso.
E a consumação, é bom observar, né, Marcelo? Você que inclusive é um músico de primeira linha, ela pode ser cobrada, desde que seja comunicada num evento específico.
Exatamente.
A gente também não pode aqui querer prejudicar nem atrapalhar os nossos artistas locais. Então, o cover, ele é permitido dentro dessas ocasiões, sem problema nenhum, desde que seja comunicado. E se a pessoa não quiser a música, ela tem que mudar de estabelecimento.
Vai para outro lugar, né?
Então. Nesse caso também, se houver aumento de custo, ele tem que ter essa documentação para a cervejaria que aumentou a cerveja em 100%, tem que repassar.
Tem que repassar.
Aí não é uma questão dele, é uma questão do fornecedor que vai ter que se
explicar. Mas ele vai ter que provar isso depois, porque se alguém denunciar, ele vai ter que provar que houve isso.
A repercussão.
É, isso aí. Eu acho que você abordou tudo.
Só para finalizar, Marcelo.
Então vamos lá.
É a questão econômica, né? A expectativa esse ano de arrecadação em bares e restaurantes é de 2,42 bi.
Que maravilha.
É, num mês normal, sem Copa do Mundo, o aumento de percentual é em torno de 5,4%, em razão de férias.
Período.
E nesse período agora, a previsão é de um aumento de 15,7%. Então é duas, três vezes mais o aumento de faturamento. Então é a hora de melhorar o faturamento para preparar para pagar as contas em dia.
E estar dentro das normas, né, legais.
Exatamente.
Isso que é importante.
E estamos lá à disposição no sindicato para orientar.
Para orientar.
Nosso site também, sindicatojf.com.br. A gente tem todas essas regras lá. O associado pode ligar que a gente complementos, esclarecimentos.
Ótimo.
Aqui da rádio, que foram muito importantes.
Rogério, obrigado mais uma vez pela participação, sucesso para vocês e que movimente bastante, dê bastante lucro aos bares e que todo mundo aproveite e que a nossa seleção faça bonito, né?
Com certeza, eu agradeço. Tomara. Nesse nosso terceiro ponto de encontro, trazer uma mensagem tão importante,
muito.
Marcelo, até o próximo.
Se Deus quiser, um abraço.
Outro.
Sinteac. Compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você. A Fair apresenta Festa das Nações. Gastronomia, música, dança e culturas do mundo inteiro em um só lugar. Festa das Nações. Nesse final de semana, no estacionamento do Estádio Municipal. Classificação livre. Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Juiz de Fora se prepara para receber mais uma edição dos eventos mais tradicionais e simbólicos da cultura LGBTQIAPN+ brasileira. Em 2026, esse ano, Miss Brasil Gay vai celebrar um marco histórico, os 50 anos do sonho do nosso querido Chiquinho Mota, transformando a cidade em palco de um espetáculo que une arte, diversidade, glamour e representatividade. Mas eu que tive a oportunidade de tantas vezes entrevistar o Chiquinho, eu fico lembrando de todo esse processo durante esse período todo, né? Que é um evento reconhecido internacionalmente, considerado patrimônio imaterial de Juiz de Fora. O concurso reúne candidatas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal em uma celebração que vai muito além da beleza, valorizando a cultura transformista e a luta pelo respeito à diversidade. Nós vamos conversar sobre isso, né, com uma das produtoras do Miss Brasil Gay, a Aline Firjan, que está conosco aqui. Aline, um prazer enorme receber você aqui.
Prazer,
tudo bem?
Meu, bom dia, bom dia a todos. Muito bom estar aqui podendo falar do Miss mais uma vez, né?
Deixa eu só te dar um dado importante. Que um dos das postagens, uhum, do nosso programa aqui, que mais deu visualização, Foi exatamente a entrevista com a Miss Brasil Gay do ano passado.
Que ótima, Jade.
Até a última vez que eu tinha olhado, estava quase 148 mil visualizações.
Sucesso.
Você vê, e foi em agosto do ano passado, foi logo depois que houve o concurso.
Isso aí.
Então, você vê como que o pessoal se interessa, como o pessoal
todo mundo gosta, prestigia. Muito prestigia.
É. Este ano, 50 anos de história. Qual é o significado desse marco para a organização e para a comunidade LGBT?
Nossa, é uma alegria muito grande, né? Eu tô no evento desde 2007, então a gente sabe, foi um convite do meu querido amigo André Pavan.
André.
A gente tem muitos anos de trabalho junto e a gente acompanha ali todos os anos, né? A luta que é e a dificuldade para levantar um evento desse porte. Porque é muita coisa, né? A logística é enorme para todo esse pessoal chegar em Juiz de Fora. Os artistas que vêm para poder abrilhantar o evento. Então, é sempre uma maratona que a gente faz.
E vem gente, inclusive, de fora do país.
Sim, muitos. Muitos.
É uma época que você vê muito gringo andando nessa
verdade.
O concurso nasceu em um contexto muito diferente do atual, né, Aline? A gente sabe. Como eu disse, eu conversei com o Chiquinho tantas vezes. E nasceu, como você que avalia essa contribuição do Miss Brasil Gay para a visibilidade e principalmente o respeito à diversidade ao longo dessas 5 décadas de evento, hein?
Ah, é muito importante, né? Ainda mais a forma como ele começou. No início foi muito difícil, né? Em 75, né? 76, né? 76, imagina quanta coisa, né? Que se passou nessa época.
E era uma realidade, uma cultura completamente
diferente, né? E aí eu acho que isso é importante porque vem contribuindo com essa aceitação e mostrar como é esse trabalho, sabe? Como tudo é feito e coloca o tanto o evento quanto essa comunidade toda num patamar diferenciado.
Exatamente.
Então eu acho que isso é importantíssimo e a cidade sempre abraçou muito bem.
Muito. E houve contribuição de várias pessoas, né?
Sim.
Foi a primeira cidade, através do então falecido vereador Paulo Rogério, a ter uma lei, a Lei Rosa,
Sim,
né?
Exatamente.
A primeira lei no sentido que houve no Brasil.
Olha como isso é importante,
pois
né? Demais.
E o que que o público pode esperar desta edição comemorativa? Quais serão os principais destaques da programação desde 50 anos?
Olha, a gente sempre toma um cuidado muito grande, né? Com o evento, com a questão da programação, mas esse ano em especial, porque 50 anos, né? Como você disse, é um marco, assim.
É um marco, gente.
Então a gente tem que realmente aproveitar essa condição. E pela primeira vez, a gente está expandindo o Miss Gay. A gente está saindo, né? De onde ele acontece, que agora é no Terrazzo.
No Terrazzo.
E na sexta-feira, as Miss serão apresentadas no centro da cidade. Estarão lá na Praça Antônio Carlos, todas elas, para o público em geral, aberto, para poderem conhecer, né, o que é o evento. No sábado a gente tem o concurso no Terrazzo e no domingo é a grande parada gay, encerrando esse final de semana. E pela primeira vez essa parada no domingo, porque a Miss Coroada vai estar no carro principal.
Ela vai estar lá.
Então a gente
vai puxar essa parada.
Vai puxar essa parada.
Muito legal.
Muito bom, né? Numa
eu
condição
imaginando
diferente.
Como é que vai estar essa cidade?
A gente também, eu acho que vai ser.
A data tá marcada para quando?
22 de agosto.
22 de agosto.
No Terrazzo. Os ingressos já estão, né, sendo vendidos já. As mesas. E hoje, dia 12, começa as vendas, tanto do camarote quanto das festas que acontecem logo após o evento.
E não é bom deixar para a última hora, não,
galera?
Ah,
gente,
galera,
não deixa, não.
Senão você não vai.
É sempre muito concorrido, e agora, então, com esses 50 anos.
Nossa,
né?
Mãe, um evento como esse, e com essas novidades todas, né? O evento reconhecido, como eu disse, nacional e internacionalmente. E Juiz de Fora acaba se beneficiando culturalmente, turisticamente, economicamente, com esse evento, né? Porque movimenta a economia da cidade de uma forma absurda, né?
São os hotéis, né? Os restaurantes, as lojas, o comércio como um todo.
Exatamente.
Né? Então, a gente tem muito que agradecer aí ao Miss Gay e dar muito valor, né? Para esse evento que tanto contribuiu também para a cidade dessa forma.
Pois é.
Né?
E a cidade tem que receber bem. Aliás, a cidade recebe bem. A cidade recebe bem.
Sempre foi. Durante
esses
anos
No início, eu acho que houve uma certa resistência.
Com certeza.
Né? Ah, a cidade vai ficar conhecida como a cidade dos gays, não sei o quê. Ficou reconhecida como a cidade do Miss Brasil Gay.
Mas é também uma cidade de grandes eventos, né? A gente plantou muita coisa boa aqui como evento, então são grandes produtores. Eu acho que a gente tem um celeiro maravilhoso.
E as pessoas que participam, não apenas os que vão concorrer, mas o público que prestigia, fica esperando isso. Pra vir pra cá.
Tem gente que todo ano fala, olha, eu tô de volta.
Exatamente. É. Leva o nome da cidade pra todo lugar. Isso com é importantíssimo, certeza. Gente. E as os tradicionais desfiles de traje típico e gala haverá também, novamente, a etapa de oratória, né? Que vocês fazem também.
Sim, isso foi importante. Já tem uns 3 anos que a gente trouxe, porque...
Vocês estão fazendo isso.
Não adianta ser só um rostinho bonito, né? Tem que ter um conteúdo, porque vai representar o evento. Vai representar isso tudo que a gente está conversando, essa classe toda, durante um ano.
Um ano, exatamente.
Então tem que ter, né? Esse conteúdo, assim, enfim, saber o que falar.
Muito bom isso. Muito legal. Eu até comentei isso, não sei se foi com o Bruce, se foi com o André, uma ocasião, até fora do ar, que deviam fazer também uma votação. Do público.
Isso, mas já está acontecendo. Tem uma votação online popular.
É
online, entra no Instagram, já cai na página,
isso
faz a votação.
É muito bom. E o convite que você deixa aí para o pessoal para acompanhar essa edição, os ingressos já estão sendo vendidos. Celebrando 50 anos do Miss Brasil Gay em Juiz de Fora. Uma festa que movimenta essa cidade de uma tal maneira. Todo mundo que mora aqui sabe disso.
Sabe, ó, é agradecer, né? O espaço de vocês, o carinho da cidade, sempre a oportunidade que a gente tem. Convidar a todos, dizer que as Miss, este ano em especial, são 27 candidatas lindíssimas, tá todo mundo se empenhando demais. Os shows, né, que acontecem nos intervalos, os artistas que estão vindo todos de São Paulo, são grandes nomes.
Já tem nome confirmado, né?
Tem alguns, mas aí...
Ainda não pode.
O Bruce e o André falaram, vamos deixar ainda guardadinho pro momento da gente poder dizer.
Eu acho ótimo, que é mais um motivo pra vocês voltarem aqui mais próximo.
A gente agradece muito. Então, gente, é isso. Agradeço o espaço, o momento, a oportunidade. Espero todo mundo no MIS, porque já tá batendo na porta,
já
né?
Tá
22 de agosto tá chegando.
Exatamente. E também o outro detalhe, que a gente sempre assume um compromisso. Vencedora, foi coroada, vai vir aqui.
Que ótimo. A gente já começa com o pé direito.
Você vê que a última que foi eleita deu já quase 150 mil visualizações até agora.
Que coisa boa.
Eu tenho a impressão que agora, entrando nesse momento.
Ah, mais
novo,
ainda.
Vai mais ainda.
Porque aquece o assunto de novo, né? E traz isso à tona.
Isso é muito bom.
Que
Aline,
ótimo.
Obrigado, viu,
eu
pela sua participação. Um prazer enorme ter você aqui e sucesso para vocês.
Pra todos.
E estou esperando vocês de volta para confirmar as atrações.
Pode deixar, a gente volta.
Combinado?
Obrigado.
Obrigadão.
Gente. Bom dia.
Tchau.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1 Juiz de Fora, FM 91.3. Com você em todos os momentos.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Bom, todo mundo sabe que a arte tem o poder de traduzir emoções, memórias e sensações que muitas vezes não conseguimos expressar apenas com palavras. E é justamente esse convite à contemplação que a artista visual Aline Almeida apresenta na exposição Outono, em cartaz no Espaço de Arte do Jardim Norte. A propósito, nós estamos no outono. Ah, mas tá frio, Marcelo. Tá frio, mas nós estamos no outono ainda. Já não começou o inverno, não. A mostra reúne obras inspiradas em uma das estações mais marcantes do ano, explorando cores quentes, luzes suaves, sentimentos de aconchego, calma, reflexão. Vamos conversar com a artista e saber mais detalhes dessa exposição, significado, né, o que que isso representa, e conhecer um pouco da trajetória também da Aline Almeida, que está conosco aqui. Bem-vinda, Aline. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, obrigada.
Eu que agradeço a sua vinda aqui. Primeiramente, por que o outono foi escolhido como inspiração para essa nova coleção e o que essa estação representa para você?
Tá. O outono foi escolhido porque foi, essas obras elas foram feitas a convite de um restaurante aqui de Juiz de Fora, que é o Domi, e eles iniciaram um cardápio de outono. Muito e eu super topei a ideia porque outono é uma das minhas estações favoritas. Pelas cores, pela... não sei, pra mim tem algo diferente
das pessoas
no outono
também, não?
Sim.
Não é?
As luzes de outono pra mim também são muito diferentes. Eu acho que como artista eu vejo um mundo diferente. Então, o sol de outono, e tanto é que o nome de uma das obras é Sol de Outono, é uma das coisas que mais me tocam, assim, porque eu acho que é diferente o sol do outono, sol da manhã do outono, da tarde do outono, é diferente.
Da tarde, principalmente.
Principalmente.
O entardecer é perfeito. Outono, não é? Eu concordo plenamente contigo.
É perfeito.
É maravilhoso, é maravilhoso. As obras trazem elementos como luz, calor, acolhimento, contemplação. Como que você transforma essas sensações em linguagem visual?
Olha, eu acredito que eu me inspire muito em imagens, né? Cores, o cotidiano. Então, essas coisas vão me tocando e vão falando comigo e eu vou produzindo ali, né? E aí, o verde é muito outono, o quente, né? Essa cor do amarelo junto com algo mais terroso ali. A gente tem as folhas que ficam um pouco mais secas, então eu tento...
As folhas caem mais no outono.
Isso, eu tento transmitir tudo isso em cores, em formatos, já que eu trabalho com abstracionismo, né? E não com algo figurativo.
O seu trabalho é abstrato?
É abstrato. Todas as obras que eu faço são abstratas.
Que legal, cara. Surgiu de uma ideia do cardápio do
Domi. Que inclusive tá maravilhoso.
Eu já tive lá. Um dos sócios lá, se eu não me engano, acho que ainda está lá. Ele esteve conosco aqui durante um bom tempo, dando dicas de alimentação.
Ah, muito bom, eles são incríveis.
É, muito bom. A exposição apresenta também trabalhos, como você disse, abstratos. O que mais encanta você nesse estilo artístico abstrato ali?
Eu acho que o poder me expressar livremente. Eu na minha trajetória, já tenho 8 anos aí trabalhando como artista, eu acho que uma das coisas que mais me pegam, assim, no abstracionismo é poder me expressar livremente. Eu trabalho com uma técnica um pouco diferente, é abstrato fluido, então eu trabalho muito com água e eu consigo fluir mesmo na tela com as tintas e eu consigo me expressar muito mais do que talvez fazendo algo ali no tracinho, uma árvore bonitinha.
Você vai no improviso ou você já tem alguma coisa na cabeça?
Normalmente, eu não falo que é improviso, eu falo improviso, que é no feeling, no sentimento.
É isso.
Eu produzo muito no sentimento. Lógico que depende muito, né? Se eu tenho uma encomenda, se a pessoa se ela quer algo mais específico, mas as minhas obras, elas partem muito do sentimento mesmo. Eu visualizo, as cores vão surgindo na minha mente, as formas, e aí eu vou criando, basicamente.
Vai
é
em
isso.
Cima daquilo ali, opa, aí tá.
Isso, e aí eu vou conhecendo a obra conforme eu vou construindo ela. E aí eu vou construindo, acho que eu quero isso aqui. Aí eu vou fazendo, conforme eu vou sentindo mesmo.
Eu fico encantado de ver o trabalho de vocês. Eu vi o Bracher uma vez, o Carlinhos, pintando lá no Cine Teatro Central.
Ah, eu tava nesse dia.
Tava. Gente,
foi muito legal que ele pintou o Cine Teatro.
Eu esqueci tudo que eu tava fazendo.
Foi maravilhoso.
Fiquei ali horas vendo aquilo.
Foi lindo.
E eu já tive várias oportunidades de ter estado várias vezes, já tive um certo conhecimento com ele. Falei, cara, é incrível como é que vocês conseguem isso, cara. É muito legal.
É, pra mim é uma mistura de dom de Deus com aprendizado também, com muita técnica, ter, né? Mas é um olhar, o artista ele tem um olhar diferente pro mundo, não tem jeito, ele consegue expressar isso muito bem, né? Não sei explicar.
Obras como Sol de Outono e Manhã de Outono carregam, como você falou, narrativas e sentimentos específicos. Como é que nasce esse processo criativo de cada tela? Porque são muito específicos mesmo. O amanhecer e o entardecer do outono, como nós falamos, ele é diferente.
Sim.
E como é que isso nasce? Como é que você passa isso para a tela?
Nossa, é difícil colocar isso em palavras.
Não é?
É muito. Porque quando ela falou comigo, né, por exemplo, eu pensei no cardápio de outono. A primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, o entardecer do outono, que é meu favorito, que é só o de outono. Então, eu fiz até algo mais fechado.
Tá.
E amanhã de outono, que eu fiz com tons mais abertos. Mas, assim, te explicar como que isso surge, eu não sei explicar.
Não tem jeito, né? É o que você falou,
difícil.
É o time, é o feeling.
É do sentimento mesmo. São coisas que me tocam e que, cara, acho que eu vou pintar sobre isso. E aí, sai. E aí eu pintei Sol de Outono.
Agora, vamos falar um pouquinho de você. É um artista autodidata,
sim,
né? Como é que foi a construção dessa sua trajetória, Aline? E o desenvolvimento da sua identidade artística ao longo desses anos? Quantos anos já você está trabalhando?
Eu trabalho há 8 anos como artista. Apenas como artista. Trabalhei 6 anos antes na área de TI. Eu tenho quase
tudo
30.
Tudo a ver, né?
Tudo a ver.
TI técnico de informática com artista plástico.
Mas o que mudou de fato, que fez eu fazer essa transição, foi a minha espiritualidade, meu encontro com Deus. Eu sou cristã. E nesse meu encontro com Deus, eu comecei a pintar no meu quarto, enquanto eu orava. E aí, eu sempre fui uma criança meio artística, mas sabe aquela coisa de arte não dá dinheiro? Então eu fui direcionada, falei, acho que de tudo que eu gosto, você da área do TI, que dá retorno financeiro e tudo mais. Nunca explorei muito esse lado, né? Mas aí quando eu tive esse encontro com Deus, eu comecei a pintar no meu quarto, eu comecei a pintar telas. E aí quando eu vi, eu falei, cara, acho que é isso. E aí Deus começou a falar comigo de que eu viveria da arte, enfim, desculpa, mas é a minha história, então.
Não, o artista tem a sua história e a gente tem que respeitar a história do artista e apreciar a sua obra.
E aí foi esse processo, eu comecei a entender de Deus mesmo que eu viveria disso. E aí desde 2018 que eu comecei a ter encomendas. 2019 eu já estava vivendo somente da arte, eu tinha feito essa transição de carreira, tinha saído do meu outro trabalho de TI e aí mudei de São Paulo pra cá, enfim, mas continuei vivendo da arte e é isso aí, estamos aqui até hoje.
Eu ia te perguntar de onde você era, porque eu vi que seu sotaque não é de Mineiro,
né?
Ou é do norte de Minas,
Paulo.
Ou de São Paulo, né?
Ou
Goiás.
São Paulo.
Então, é paulistana mesmo, né?
Paulista raiz.
Exatamente. E esse seu trabalho, a exposição agora está no Jardim Norte, né? E que experiência ou sentimento você espera despertar através das suas obras, hein?
Eu acho que a contemplação do belo é um sentimento que eu gostaria de despertar, que as pessoas parassem para contemplar. Eu acho que hoje a vida é tão corrida que as pessoas dificilmente param para contemplar alguma coisa, para realmente parar e ficar admirando, né? E eu acredito que a obra de arte, principalmente o abstrato, né, que não tem uma forma, ele traz a pessoa para isso, para você parar, observar, olhar atentamente e ter aquele momento de contemplar algo belo, né, que não necessariamente fale algo explicitamente, tipo, ah, isso aqui, mas que te tragam sensações. Às vezes até imagens, né? Ah, isso parece um sol. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas isso parece tal coisa. E não é, mas é a interpretação pessoal
de cada
pessoa,
um, né?
O que eu acho maravilhoso.
Você sabe por que eu fico incomodado? Eu não sei. É quando às vezes eu vejo alguém perguntando para um artista, o que você quis dizer com isso aqui? O que você quis transmitir com isso aqui? Eu não sei. Eu acho que isso é uma pergunta muito... Eu acho ela indiscreta. Porque... de repente você não estava pensando em nada, aquilo foi pura intuição. Não sei se isso acontece com você.
Às vezes sim.
Não é?
Nem tudo quer dizer alguma coisa.
É como você perguntar para um compositor, fez uma música falando de amor, você estava pensando em quem? Tava pensando em ninguém.
Eu só
me vem inspiração, eu escrevi. pronto. É o caso do artista também, plástico, né?
Sim, tem um livro muito bom do Hans Hukmarker que fala que a arte não precisa de justificativa.
Não.
E eu acho que essa frase define muito bem. Realmente, a arte não precisa, ela pode ter,
é.
Mas ela não precisa necessariamente de uma justificativa ali.
E ainda mais sobre isso que você falou, né? Você tá lá com a sua exposição, você fez o quadro, aquele quadro tem um significado para você.
Sim.
Eu vou lá olhar o quadro e eu acho um significado completamente diferente, do seu.
Sim.
Né? Isso acontece com todo mundo.
Sim, porque é aberta a interpretação, não
é?
Pessoal.
Uhum. É o que você falou, a contemplação.
Sim.
Vamos. Então não cabe essa pergunta. Eu fico indignado quando eu vejo alguém me perguntando isso pra alguém. Pra compositor ou pra artista plástico, pra alguma coisa. O que você quis dizer com isso? Não quis dizer nada. Foi intuição, veio inspiração, eu fiz, pronto.
Exatamente.
Aline, além dessas, tem outras encaminhadas? E outra exposição encaminhada já? Não,
não tem nenhuma exposição encaminhada, não. Pode ter, fica aí aberta. Mas por enquanto não tem. É, e eu normalmente faço obras sob encomenda, não tenho nenhuma obra além dessas disponíveis. Ah, eu sempre faço sob encomenda.
Uhum. Bom. Para quem quiser encomendar, então, e quiser conhecer o seu trabalho, como é que faz? As redes sociais?
É só entrar lá no meu Instagram, Alina Almeida.
Alina com Y,
isso,
tá?
Isso, Alina com Y Almeida. E eu também dou aulas de pintura.
Aí.
Então, tá, se bem? Você tiver interesse de aprender,
ótimo.
Só manda mensagem também.
Alina, obrigado, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada, tá? Eu que agradeço.
Sucesso, e quando tiver novidade, volte aqui para contar pra gente.
Pode deixar, tá? Obrigada, bom? Viu?
Um abraço para você.
Abraço.
Obrigado, querida.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685. 3217-1600 3217-1600.
Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta descobrir a segurança da universitária Manu quando anda pelas ruas da sua cidade.
Eu me sentia frágil por situações de risco mesmo, da falta de policiamento, de iluminação. Já teve situações onde eu ouvi assalto de casa mesmo, sim. Teve situações também de roubar carro e roubo de celulares. Parecia que ninguém ligava.
Hoje, segurança é prioridade.
Eu percebi que tá tendo mais policiamento, existe mais viaturas, meu bairro tá mais movimentado.
Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para pessoas como a Manu, que ficou segura ao saber que Minas tem 7.700 novas viaturas e reduziu em 62% os crimes violentos.
Eu posso dizer que eu me sinto mais segura, com toda certeza.
Minas é pra frente. Governo de Minas.
Todos os dias, Júlio César assume o volante com um propósito claro. Motorista da Ansal, ele sabe que está conectando pessoas aos seus destinos mais importantes. Nas linhas 606 Jardim Natal Centro e 604 Bairro Industrial Centro, seguem passageiros em direção ao trabalho, escola e compromissos de saúde. Porque cada viagem é parte da vida de alguém. E a Ansal é feita de pessoas que cuidam de pessoas. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Muito bem, Dia dos Namorados. E é uma data que combina perfeitamente com música, encontros e boas histórias. E para celebrar esse clima especial, o Bar do Antônio recebe hoje um show da banda Rock On. Já estiveram conosco aqui recentemente, vocês se lembram? Que eu fiquei impressionado com a voz da cantora. É. Me lembro bem. Que vem conquistando espaço na cena musical de hoje fora ao revisitar grandes clássicos do rock com muita personalidade e energia. E estão conosco aqui dois representantes da banda, né? Que por coincidência são namorados, né?
Isso mesmo.
Pois é, Júlia Bortolassi, Ju, tudo bem?
Muito bom prazer dia, Marcelo, bom dia, pessoal, um prazer estar aqui de volta.
E o Everton Schimarelli.
Schimarelli.
Né, Everton? Isso. Prazer ter
prazer
você
aqui
de novo
também.
Mais uma vez, cara. Muito obrigado. Bom. Eu queria saber de vocês o seguinte. Bom, nós falamos outra vez, mas para quem não acompanhou, o rádio tem sempre uma audiência rotativa. Como é que surgiu a banda Rock On, só pra gente relembrar?
Claro, a Rock On, ela surgiu de um desejo do Everton, de reunir os amigos e fazer o som que ele gosta muito de fazer, sempre gostou. E a gente buscou os nossos amigos mais antigos e mais queridos pra gente fazer esse encontro musical. E tem uns 20 anos que a gente se conhece, os integrantes da banda se conhecem. E só agora, em 2024, que a gente reuniu pra...
Eu me lembro de vocês contarem isso, que recente, né?
Tinha dois anos, exatamente.
A banda. Exatamente. E o rock costuma ser associado a grandes vozes masculinas, né? Aliás, tá quebrando alguns tabus, estão sendo quebrados, né?
É verdade.
Vou citar um aqui que eu fiquei encantado de ver. Eu já vi apresentações da nova baterista do Rush.
Absurdo.
Ela é incrível, né?
Que eu fiquei impressionado,
ela
cara.
Ela é incrível.
Vestiu a camisa legal,
vestiu,
hein?
Vestiu, cara, mas foi perfeito. Aí fizeram até um desenho do baterista que morreu, né? Fugiu o nome dele
Newport.
Agora.
Newport.
Entregando as baquetas pra ela, sabe, na bateria. E ela mandando vir. Eu falei, nossa, cara.
Merecido.
Isso já quebrou um tabu, né?
Sim.
Que também estava ligada a bateristas homens.
Isso.
Ela mostrou que isso aí ficou para trás.
É verdade.
E no caso de vocês também, a voz feminina, né? Nesse processo, ganhando cada vez mais espaço nesse universo, né, Ju?
É verdade. Tem uma outra banda também que, por conta da morte de um vocalista, que é a banda Linkin Park. Também entrou uma nova vocalista, mulher, né? No lugar do ex-vocalista. E eles estão fazendo um baita sucesso também.
Então,
são coisas diferentes, sabe? A pessoa tem que entender que os timbres, né? São coisas muito particulares. Cada um tem uma voz. Você tem sua voz super característica, né? Super
hoje eu tô
conhecida.
Meio fã, mas...
Eu também tô.
É o tempo.
Mas
né,
o frio, ele acabou com a nossa raça. Então, e aí essa moça. O pessoal. Muitos fãs do Linkin Park falaram, não, uma mulher vai cantar agora, mas ela veio com tudo.
Entrou de sola, chutando a porta.
Exatamente.
E mandou ver.
Mandou ver.
O repertório de vocês reúne clássicos que marcaram gerações, né? Aí eu vou ter que perguntar mais uma vez, como é que vocês escolhem essa relação, essa setlist de vocês?
O nosso setlist, ele é escolhido muito através do evento também, sabe? Dependendo de quem for contra... Exato, porque nós temos uma gama de músicas muito grande, muito extensa, né? E de acordo com o que o cliente, vamos dizer assim, né? Gosta mais de ouvir, a gente vai se adaptando. A gente tem um show que ele é super misto, com várias bandas de rock de vários anos, vem dos 70 até o 2000. A gente toca de todas as épocas. Mas tem gente que gosta só do 90-2000. Aí a gente vai tocar só o 90-2000.
Sim.
Ou então a gente vai fazer um tributo específico de uma banda ou duas.
Tá.
Também a gente faz. Então a gente...
Quer dizer, vocês têm que passear e ouvir muita música.
Muita coisa, muita coisa. As letras, elas ficam assim na minha cabeça. Eu fico até doida. Eu não dou conta, não.
E é interessante porque vocês têm que ouvir o lado B também, né? Na época dos vinis, né?
Tem.
Hoje o pessoal nem sabe o que é lado B, né? Nem sabe mais o que é isso.
Sabe, não.
Você sabe que eu tinha um hábito de ouvir vinil? Eu começava de trás pra frente.
Pelo lado B?
Pelo lado B. Eu sempre começava pelo lado B. Porque o lado 1 já tava tocando nas rádios, todo mundo já sabia praticamente. Eu sempre começava pelo lado B. E descobri cada coisa no lado B que eu vou te contar, cara.
É verdade. Até hoje a gente pega uns CDs pra ouvir ou discos antigos e redescobre até mesmo músicas que você já ouviu bastante. Você com uma outra mentalidade, né, ouve de outra forma aquela música, né, absorve de outro jeito, entende de outro jeito, né?
Então
com uma outra cabeça.
Vamos tocar um trechinho de alguma coisa?
Vamos.
Alguma coisa boa? Que
uma
rock?
Coisa boa. É. A gente vai começar com uma música animada.
É? Então vamos lá.
Pra acordar o pessoal que tá ouvindo.
Vamos lá, galera.
She got a smile, then it seems to me, reminds me of childhood memories, where everything was a flash as a bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place, and if I stand too long, I probably break down and cry.
Com a voz panha também, né?
Pois é.
Pra
você ver.
Se imagina quando tá bom. Hein, Everton, você que ouve isso aí?
Durante a semana ela vem se recuperando do nariz entupido. A gente tá na torcida, né?
Fazer releitura de música, gente, conhecida, é uma responsabilidade muito grande, né?
É, muito.
Como é que vocês trabalham isso, hein?
A gente tenta não fugir muito também do original. Porque às vezes.
Não inventar muito, né?
É claro que às vezes um solo de guitarra no meio da música acaba tendo um pouco mais de personalidade de quem estiver tocando.
Uhum.
Uns agudos fora do lugar, uma coisa ou outra, mas a linha melódica é sempre a mesma.
Aí a criatividade de quem tá cantando ou de quem tá tocando, né?
Exatamente.
O que, que tem mais aí pra gente? Eu quero depois encerrar o programa com vocês tocando uma música especial pro Dia dos Namorados, tá?
Então vamos lá.
Então vamos de plush agora? É, porque a outra aqui é mais romântica, você não acha?
É, pode ser.
Tá.
Então, também em homenagem ao Marcelo.
É a última.
De um bluseiro
aí.
De um bluseiro conhecido.
Opa, vamos lá.
Pouco conhecido. Então, por enquanto, vamos com essa outra. Do Stone Temple Pilots.
And I feel the time awaits to go. So where you going to tomorrow? And I see these are the lies to come. So would you even care? And I feel tomorrow, where you go with the mask I found. And I feel, and I feel when the dogs begin to smell her. Well, she smell alone. And the dogs define her. Got time, time away for tomorrow. Find it, to find it, to find it. Where the dogs to find her. Got time, time away for tomorrow. To find it, to find it, to find it.
Maravilha, gente. Que coisa maravilhosa. Muito bom, muito bom. Gente, logo mais no Bar do Antônio.
Isso aí.
A partir de que horas?
O nosso show começa às 20 horas.
20.
20 horas.
Tem hora pra acabar, não?
Não tem hora pra acabar. Tem, porque eu tenho que comemorar o Dia dos Namorados também.
Tá certo.
Eu também vou querer comer um pouco do petisco do Bar do Antônio,
é,
tomar um chope da Brahma.
Aliás,
ah, pelo
bom.
Amor de Deus.
É muito bom. Muito bom. Eu tava vendo, só pra gente finalizar, que eu vou encerrar com vocês aqui,
uhum.
É uma música que, quer dizer, uma história que gerou três músicas lindíssimas, né? Eu tava lendo recentemente que a história do Eric Clapton com o George Harrison, que o Eric Clapton acabou casando com a mulher do George Harrison, né? E enquanto eles estavam no namoro, ele fez Leila, que em homenagem a ela, né?
Sim.
Depois que eles se separaram, o George Harrison fez Something com os Beatles, em homenagem a ela.
Ah, meu Deus.
É, e depois, quando o Clapton e essa mulher, que eu não lembro o nome dela, aliás, o nome dela é pouco citado.
A Leila.
Mas não é Leila, é outro nome. Depois que eles estavam juntos, eles estavam saindo para uma festa e ela foi perguntar para eles se ela estava bem para ir para a festa. Aí gerou o Wonderful Tonight.
É a mulher mais homenageada.
Três músicas.